Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Dali, torcida palmeirense, seja muito bem-vinda, torcedora palmeirense, seja muito bem-vindo, torcedor palmeirense, para mais uma live do GE Verdão aqui no GE.globo, no YouTube do GE, no TikTok, na Twitch, em todos os meios possíveis para a gente falar um pouquinho mais de Palmeiras. Seja bem-vindo você, que também está nos ouvindo em formato de podcast, posteriormente gravado. Bom, vamos repercutir, é claro, a vitória do Palmeiras, a primeira vitória no ano de 2024, a primeira vitória no Campeonato Paulista nessa nova temporada, vitória ali que foi talvez um pouco mais suada do que o esperado, jogando em casa contra a Inter de Limeira, venceu pelo placar de 3-2, mas a gente vai repercutir tudo isso e muito mais aqui, detalhes da atuação de algum dos estreantes que, né, tiveram a oportunidade de começar o jogo pela primeira vez. Vamos falar de tudo um pouco aqui. E para isso, estarei muito bem acompanhado com o setorista do GE.globo, Eduardo Rodrigues, e também com Leandro Boca, nossa voz da torcida palestrina aqui no GE. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. E eu já começo contigo, Boca, para perguntar o seguinte. Eu estou errado ou foi mais sofrido do que o esperado essa vitória? Seja bem-vindo, meu amigo. Tava no Allianz lá ontem, como é que foi?
Família Palestrina, quando surge, Edu, JP, toda a família palmeirense que está acompanhando aqui o GE Palmeiras, torcedores de outros clubes que gostariam de ser palmeirense também estão aqui acompanhando essa live. Brincadeiras à parte, mais apertado do que deveria ser, JP, mas ainda dentro do normal, mediante as circunstâncias de que a gente está no segundo jogo da temporada. Né? O Palmeiras venceu, são 3 pontos, tá na cara que o Abel Ferreira está usando sim o Campeonato Paulista como um laboratório, afinal o Edu vai falar muito sobre isso com certeza, o Palmeiras troca totalmente, completamente o time que joga contra o Novo Horizontino e o time que joga contra a Inter de Limeira. Há alguns destaques extremamente positivos, como é o caso do Aníbal Moreno, que jogou muita bola e parece que finalmente o Palmeiras tem um novo camisa 5, Rony, que menosprezado muitas vezes, entrou e decidiu numa bola que poderia ter sido perdida, e na raça ele faz um baita de um golaço. Infelizmente não estive em Allianz Parque, acho que a galera sabe que eu tenho uma vida dupla, às vezes eu tô em São Paulo, às vezes eu tô em Lençóis Paulista, que é ao lado de Bauru, tô com a minha filha aqui. Infelizmente não estive em Allianz Parque, mas estarei no domingo, com certeza, no clássico contra o Santos. Um abraço a todos, Palmeiras 3, Inter de Limeira 2. Vitória do Palmeiras, galera. Calma, tá tudo bem.
Ô Boca, o Palmeiras começou aí vencendo no Allianz Parque. Os críticos aqui no chat do YouTube vão falar que você que é o pé frio que venceu, porque você não tava. Mas não sou eu que tô falando.
Eu tô achando também, irmão. Tá... Não, mas eu também tô achando, velho. Também tô achando. Você lembra, meu, eu precisei deixar um bigode maior que o teu, JP, pra dar sorte na reta final do Campeonato Brasileiro, porque eu tava indo e só tava perdendo, cara, então tem que tomar muito cuidado mesmo.
Pois é, e você sabe que essa coisa de superstição é forte, né, então a galera já tá todo vapor, daqui a pouco a gente vai também falar um pouquinho com o nosso querido público aqui que tá participando desde já. Edu, jogo pra você com um gancho que o Boca me deu e não poderia ser diferente, cara, eu acho que o grande destaque, assim, das atuações individuais, por ser uma novidade, não que outros jogadores não tenham ido bem, mas foi o Aníbal Moreno que dominou o meio de campo ali, foi como muitos gostam de chamar, foi um todo campista ali, ele estava em diversas partes do campo, recuperou muitas bolas, né, o que é extremamente importante para a função que ele deve exercer nesse time do Palmeiras durante toda a temporada. Então já passo para você para uma análise mais aprofundada. É claro que o Boca também vai entrar mais nos detalhes. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente agora do Aníbal Moreno, que para mim foi o grande destaque do jogo. Gostei muito do que vi. E claro, sempre que a gente fala de atuações ruins ou a gente pede para ter paciência com o atleta. Eu acho que isso serve também para quando o jogador tem boas atuações. Vamos ter calma, vamos analisar essa partida, mas fica uma boa impressão, né? Sempre melhor ainda é causar uma boa impressão desde o início. Seja bem-vindo, Du.
Fala, JP, Boca, prazerzaço sempre estar com vocês aqui, torcedor e torcedora palestrina. Foi uma, vamos dizer, uma estreia como titular, né? Que ontem, de fato, foi uma estreia como titular, tinha jogado alguns minutos ali contra o Novo Horizontino, mas ontem o Aníbal Moreno, assim, mostrou uma capacidade muito grande. Eu vi algumas pessoas, eu fiz um comentário no Twitter, a galera, mas, pô, contra a Inter de Limeira até eu. Não, meu amigo, não é só até você, porque times do interior, eles vêm treinando, não é uma desculpa muitas vezes que os treinadores usam, eles vêm treinando há muito tempo e não é fácil jogar contra times do interior com poucos treinos. E o Aníbal Moreno, por mais que seja contra a Inter de Limeira, que tem pessoas que vão querer menosprezar a equipe do interior, ele mostrou muito bom posicionamento, ele mostrou uma vontade que poucas vezes a gente vê em jogadores da função ali, tem jogadores que querem ser mais técnicos. O Aníbal Moreno não tem medo de dar chutão, ele chega muito bem em todas as bolas e tem uma capacidade enorme de visão de jogo. Ontem você via que ele tirava uma bola, muitos volantes, primeiros volantes, desarmam e tocam para trás, tocam para o zagueiro, tocam para o goleiro, até para o lateral. O Aníbal Moreno tentava o passe vertical, isso daí foi o que mais me chamou a atenção. Então é um jogador sim que tem que ficar de olho, muito promissor. Até ontem, né, a central do mercado me perguntaram quem tinha feito a melhor contratação que pode surpreender. E eu coloquei Aníbal Moreno, porque eu tinha conversado com alguns jornalistas argentinos e falaram que o Palmeiras tinha levado o melhor meio-campista, ou como você disse, o todo-campista que a Argentina teve no ano passado. Então é um jogador que eu botava muita fé e acho que eu não estava errado. A diretoria aí fez um movimento, né, os scouts do Palmeiras, o Abel Ferreira, fizeram um movimento muito interessante. É um jogador que chega para ser titular e aí o Abel vai poder colocar Zé Rafael como segundo volante, pode colocar, quem sabe, povoar esse meio de campo, né? Se o ataque não está funcionando, por que não fazer uma linha de quatro? Então, duas linhas de quatro e dois lá na frente. Então, eu acho que o Aníbal Moreno vai dar muitas possibilidades para esse Palmeiras. Quem sabe aí a gente possa ver Zé Rafael, Aníbal Moreno, Richard Rios e Veiga, um time um pouco mais pensador, com jogadores lá na frente, talvez um mais veloz, um mais de área. Eu acho que um jogador, para você ver a importância, né? Um jogador, um volante aí, um primeiro volante de qualidade, dá muitas opções para o Abel Ferreira. Como o Boca bem disse, o Palmeiras parece ter encontrado até que enfim, depois de muito tempo, um primeiro volante. Então acho que esse jogo, por tudo que aconteceu, acho que é legal focar no Aníbal, que foi o diferencial. E aí, claro, né, teve essa reviravolta de Rony. A gente daqui a pouquinho vai até subir no GE aí uma aspa dele, que ele tirou um peso das costas dele. Ele disse ontem que tirou um peso, que ele se sentia muito cobrado, porque por mais que ele trabalhe, por mais que ele tenha ganho tudo que ganhou no Palmeiras, sempre quando ele joga mal, vem críticas muito grandes em cima dele, e ele não entende muitas vezes isso, e disse que, e aí ele fala, sim, eu quero mostrar que sou capaz de vestir essa camisa, sim, eu tenho toda a preparação e capacidade de estar no Palmeiras. Então achei muito forte essa aspa do Rony, e mostra, né, como a torcida do Palmeiras pega no pé. O Boca tá balançando a cabeça, você concorda, né, o Boca? Acho que é desproporcional às vezes, né?
Absolutamente, absolutamente, Edu. Acho que você foi muito bem, é um baita gancho para falar disso, porque o torcedor, cara, às vezes por um breve momento de um jogador acaba jogando toda a história do jogador do clube num lixo, né? O Rony era titular absoluto do Palmeiras até ontem, o maior artilheiro da história do clube na Libertadores. É um cara com extrema garra, acabei de lançar um vídeo sobre isso, com muita garra, com muita vontade, parece um torcedor dentro de campo, né? E assim, há pouco tempo, cara, o Endrick, claro que assumiu a posição. Né, o centroavante do Palmeiras hoje é o Endrick, mas na ausência do Endrick é o Rony. Já tinham muitos palmeirenses colocando o Flaco Lopes na frente do Rony, sendo que o Flaco Lopes nem jogou dois jogos pro palmeirense falar isso. Aí ontem o Flaco entra num primeiro tempo, o Rony no segundo tempo, o Rony faz um gol, pronto. Agora o Rony é o melhor jogador. Então assim, esse imediatismo, esse excesso de 880 é ruim. E aí às vezes a gente que tá do lado de cá, não, o jogador nem ouve. Cara, o jogador acompanha, o jogador sente a pancada quando vem de rede social, quando vem de imprensa. É complicado, é um ser humano. E é um baita de um ser humano que eu tive a oportunidade de conhecer, Ronielson Craque Meiras.
E tem outro fator, viu? A gente fala, muito se fala, no geral,
quando se analisa o futebol do Rony, sobre a vontade dele dentro de campo, de não ter bola perdida, sobre a capacidade de recomposição, de marcação, pressão que o Rony tem. Só que, para mim, o Rony é um dos atacantes no Brasil que melhor ataca espaço. E isso é uma característica extremamente valiosa para um atacante. O gol de ontem deixa tudo isso muito claro. E claro que vão ter pessoas que vão falar a mesma coisa que o Edu destacou, né? Ah, pô, mas contra a Inter de Limeira é fácil. Não, cara. O espaço que ele tem, o lateral dá uma brecha? Dá uma brecha. Mas muitos outros jogadores não teriam a inteligência espacial de atacar aquele espaço que o Rony atacou, saiu na cara do goleiro e ainda teve a frieza de dar um toquinho por cima. Então, eu pelo menos não caio também nessa de achar que o Rony é só vontade. E não tô falando que você falou isso, viu, Boca? Mas eu peguei o que você falou para complementar. Porque eu vejo, cansei de ver nas redes sociais o torcedor falando isso, mesmo quando vai elogiar, para por aí. E eu faço questão de destacar isso. O Rony é um dos melhores atacantes nesse quesito. E para mim, em todos os outros, porque faz muito gol, faz gol decisivo, não se esconde em jogo importante. Então eu endosso demais tudo o que vocês estão falando. Para mim é até meio triste o cara que fez já tudo isso e que tem um desempenho no nível que ele tem, porque a gente está falando de um jogo no Campeonato Paulista agora, mas quantos jogos da Libertadores a gente não cansou de ver o Rony fazer isso? Ele agora tá, acho que um gol ou dois atrás do Veiga, né? Como era artilheiro do Palmeiras na Libertadores, nem sei ao certo, o Du pode confirmar isso para mim, mas ele tá ali na briga para ser o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Então, sério que um cara desse tem que passar por isso, tem que a todo instante ser questionado? Eu tô aqui para...
Ô, JP, é muito o que a gente conversou aqui na live passada, né? Tava eu, Boca e o Garbelotto, e a gente falou muito sobre essa questão do time hoje, da torcida querer uma grande contratação, querer o fator novo. Então, assim, o Rony está no Palmeiras há muito tempo, só que a torcida não valoriza, porque talvez veja que ele mais os erros do que os acertos dele, acha que tem que ter um cara melhor. Aí eu jogo a questão: qual time no Brasil hoje tem um jogador que tem todas essas características que você falou, que ataca o espaço, que pode jogar como 9, às vezes como ponta, que faz gols, que é artilheiro de Libertadores? Enfim, não dá pra gente entender a cabeça do torcedor, mas acho um pouco desproporcional realmente o que acontece com o Rony.
Não, perfeito, concordo contigo sobre falta de proporcionalidade aí na parada.
Ô, JP, Edu, não, é que a parada não é com o Rony, gente, não é com o Rony, né? Infelizmente, o Edu, agora foi com o Rony. Mas, cara, isso já aconteceu com o Veiga, isso já aconteceu... O Zé Rafael, cara... Nossa Senhora, o Zé Rafael, que hoje é basicamente uma unanimidade, tem, sei lá, 99% de aprovação, ele foi um cara que sofreu na mão da cornetagem. Sofreu e sofreu forte. Sofreu forte. Então, assim, vai do momento, né? Se o jogador ele faz um, sei lá, 5, 6 jogos ruins, já virou... O próximo é o Everton, hein? O próximo é o Everton, nós vamos falar sobre isso. Ele falhou no primeiro jogo, falhou ontem de novo, mas ele não deixou de ser um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. E digo mais, eu tô tentando ser o menos clubista possível aqui, apesar de que sabemos o quanto eu sou. Ele não deixou de ser o maior goleiro da história do Palmeiras e ele também não deixou de ser um grande goleiro atualmente, gente. Ele vai brilhar, ele vai ser um grande goleiro. Só que ele falhou 2 jogos, meu irmão, se falhar no terceiro, aí a chapa vai esquentar.
Com certeza. E vale, assim, pra gente finalizar essa parte dessas críticas, né? Já saindo um pouco do Rony, falando do Everton. Tenho certeza que o cara que mais está se cobrando por essas falhas, assim, ou talvez algo que ele precise melhorar, é o próprio Everton, junto com os preparadores de goleiro, junto com a comissão do Abel Ferreira. Então, assim, eu não tenho dúvida de que esses são os primeiros a se cobrarem no nível de exigência que eles estão e no nível de conquista que esse elenco do Palmeiras chegou. Mas vou aproveitar para mandar um abraço para a rapaziada que está acompanhando a gente aqui, o Alcides Pontes, o Vitor Monteiro, e o Vitor traz um questionamento interessante que eu já tinha pensado em abordar com vocês, e vou pegar o comentário dele e a gente já bate esse papo sobre o meio de campo ali do Palmeiras, que conta com mais opções, né? A gente abriu essa live falando um pouco do Aníbal Moreno, né? Então, vamos falar também dos demais, por quê? O que eu ia trazer é o seguinte para você, Boca, Edu também. O Vitor fala o seguinte: será que o Gabriel Menino vai perder espaço esse ano? Brigando com Richard Rios, Aníbal e Zé Rafael? E o meu ponto é, Vitor, e Edu e Boca também, já trazendo vocês para esse papo, eu acho ótimo contar com opções. Para mim é essencial um elenco ter opções, principalmente o Palmeiras, que vai brigar em todas as frentes possível por título. Vai brigar na Libertadores, vai brigar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também no Campeonato Paulista. Então é sempre bom ter várias opções, mas pegando esse gancho, é muito cedo para falar do Aníbal. A gente tem um recorte muito pequeno dele no Palmeiras, mas já mostrou que chegou e não sentiu, né, o peso da camisa, a adaptação. Teve uma temporada muito boa na Argentina, jogando pelo Racing, como o Edu muito bem falou, né, que os jornalistas argentinos elogiaram muito ele e a temporada dele no ano passado. Então, vamos falar um pouquinho aí quem vocês acham que vai acabar sendo a dupla titular ali nesse meio de campo do Palmeiras. Vocês acham que de fato o Menino vai perder um pouco de espaço? Vou começar com você, Edu. Quem que você acha que vai acabar formando essa dupla titular? Eu arrisco que o Aníbal e o Zé Rafael estão caminhando a passos para isso. Gabriel Menino se recuperando ainda. Richard Rios começou bem no Palmeiras, mas às vezes dá uma enfeitada ali, dá uma roubadinha na corrida colar, e o Aníbal mostrou que ele não vai aceitar isso não e vai entrar nessa briga a todo vapor. Mas quero saber sua opinião sobre isso, Edu. Quem que você acha que larga na frente?
Ah, acho que você já respondeu. Já respondeu, JP. Você perguntou e já respondeu. Acho que é isso. Não
já dei meus pitacos também.
Acho que não tem segredo. Acho que pelo que apresentou ontem, o Gabriel Menino dificilmente... Eu acredito que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Santos, treinou durante a semana. E o Richard Rios, segundo o Abel, ele ia entrar ontem. Só que por conta das circunstâncias do jogo, teve um empate em 2-2 e aí não era jogo para o Richard Rios, ele teve que colocar o John. Mas acho que pelo que o Aníbal mostrou ontem, se ele for titular novamente contra o Santos, domingo, e no meio de semana, não tem como tirar ele. Zé Rafael, indispensável nesse time, a não ser que ele mude o esquema de jogo. Coloque 4 jogadores no meio de campo. Eu acho que ele não vai fazer isso, aí colocaria Zé junto com o Richard. Não sei, mas por enquanto Aníbal Moreno e Zé Rafael são favoritaços para essa vaga. E aí vamos ver como é que vai ser a composição do ataque.
Tô de acordo contigo. Boca, o que você pensa aí, meu amigo? Você com o calor também do torcedor, um pouco menos de razão, mas você acha que vai ser por esse caminho aí?
Ó, eu entendo que o Gabriel Menino se tornou de fato a última opção. Né? Isso não é ruim, tá, gente? É bom, porque o Gabriel Menino não é um jogador ruim, né? Só que o Palmeiras, que talvez estava carente da posição no ano passado, com essa chegada do Aníbal Moreno, a gente tem mais opções. Então, para mim, o meio-campo titular do Palmeiras é Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga. Eu acho que para 90% da torcida palmeirense, antes mesmo de se concretizar, a torcida já imaginava isso. Só que o Edu falou no começo da live uma coisa aqui, eu não sei quem pescou isso aí, mas foi uma baita de uma análise. Se o Palmeiras mudar, de repente, a forma de jogar, o Palmeiras pode jogar com 4 homens atrás, 4 homens no meio e 2 atacantes. Né? A gente não pode deixar esse fato de lado. Por que não imaginar um dia o Palmeiras jogando com Aníbal Moreno e Zé Rafael, Richard Rios apoiando o Rafael Veiga? O Richard Rios é um bom jogador. Então, dependendo do jogo, dependendo da circunstância de um jogo, qual é o adversário, qual é a necessidade do Palmeiras e a necessidade do adversário, eu acho que cabe um Palmeiras com 3 homens ou cabe um Palmeiras com 4 homens. Agora, seja com 3 ou seja com 4, eu acho que o Gabriel Menino é o quinto lugar.
E aí, só complementando o que o Boca falou ali, seria muito legal mesmo ver um Zé Rafael, Aníbal, o Richard Rios um pouco mais na frente e o Rafael Veiga próximo da área. Ele faz muito gol. A gente já viu aí, é o terceiro gol dele em 2 jogos. Acho que o Abel tem muita opção. E ontem o Abel falou que é o setor que ele vê com mais disputa. Ele vê um elenco muito recheado nesse setor. E aí falou, né, que precisa sim de um centroavante aí para a saída do Endrick, mas que o meio de campo está muito bem servido. Então acho que ele tem grandes opções. Aí o Palmeiras, ao longo do jogo, pode mudar muito. Quem sabe pegar desprevenido aí um São Paulo no dia 4. Né?
Eu também acho, porque quando a gente fala de opção, não é só a possibilidade de você trocar um jogador por outro com praticamente as mesmas características, mas sim jogadores que têm características distintas para momentos diferentes do jogo, né? E coloca o John nessa disputa aí. A gente começou falando mais dos pilares ali mais defensivos, né? Não gosto tanto de usar a palavra primeiro, segundo volante, porque acho que isso cada vez mais está caindo em desuso, mas a gente estava falando mais dos caras que vão fazer essa proteção e fomos evoluindo. Então tem o John para jogar aí, tem o próprio Luiz Guilherme que jogou bem aberto ontem, mas pode jogar por dentro. Então, de fato, não tem como fugir do que o Abel falou, de ser o setor mais recheado desse elenco palestrino. E outra coisa que eu acho que é legal a gente repercutir ainda aqui, ainda sobre o jogo de ontem, foi o Abel indo com tudo para cima ali, fazendo alterações para o que o jogo se apresentou. Então, a partir do momento que a Inter de Limeira empata a partida em 2-2, o Abel vê isso ali. Eu também estava acompanhando aqui de casa a partida, não tive a oportunidade de estar no Allianz Parque. Aí você vê melhor ainda isso, o posicionamento dos jogadores dentro do campo, mas vendo mesmo pela TV, deu para perceber, e isso seria natural, que o Palmeiras estava empurrando a Inter de Limeira para trás, em busca do gol da vitória. E os três zagueiros jogando praticamente na linha do meio de campo, formava-se praticamente uma linha de quatro jogadores e outros dois à frente, o Aníbal fazendo ainda a proteção, mas mais para circular a bola, para vir aqui no pé dos zagueiros quando não saíam com os dois zagueiros mais abertos. E aí uma linha de quatro meio-campistas na intermediária, já quase ali na meia-lua. Então ele foi tirando jogadores e colocando outros de posições distintas, tirou zagueiros, tirou volantes e colocou atacantes. Mas é importante destacar que não ficou uma bagunça, né? Porque às vezes a gente vê muitos técnicos desesperados ali por um gol, colocando, preenchendo a área com um monte de atacante alto, fazendo chuveirinho, e o Abel Ferreira mudou a forma de jogar, mudou o posicionamento de jogadores, mas em prol de algo que ele tem treinado, que ele pensa que essa, e ele já fez isso em vários jogos, por isso que eu fiz questão de trazer esse debate aqui, colocar quatro, cinco jogadores até numa linha no meio de campo, empurrar os jogadores adversários para trás e deixar os dois outros atacantes ali flutuando. Mas queria seus comentários sobre isso, Edu. Como você vê essa capacidade do Abel de arriscar, mas sem deixar o time desorganizado? Porque eu sinto que em muitos outros times, o treinador dá até uma desesperada junto com a equipe, né? E com o Abel, mesmo mudando, eu faço questão de destacar isso, porque também é importante, às vezes, o torcedor ver tirando um zagueiro e colocando um atacante e fala, não, mas pô, a gente vai ficar desguarnecido. E não, o Palmeiras mostrou que, dada aquela circunstância, a Inter de Limeira não ia mais atacar o time, e é plenamente possível fazer essas alterações e ainda manter o time organizado, né?
O Boca vai lembrar bem a torcida do Palmeiras aí também, Palmeiras 4, Barcelona de Guayaquil 2, no ano passado.
Baita virada, que virada, que virada.
E como é que foi essa virada? Com quatro atacantes, né? O Flaco virou ali um cara que flutuava, todo mundo achou, nossa, uma bagunça, um monte de atacante. De repente o Flaco jogou demais naquele jogo e virou um 4-2-4. Virou, aí todo mundo olhou assim e falou, caramba, olha o que o Abel fez. Então não é novidade, como você bem falou. E os três anos de Abel aí mostram, né, a capacidade que ele tem, por isso que é um dos maiores vencedores da história do Palmeiras e do futebol brasileiro atual. Ele tem essa capacidade, ele sabe o que ele tem nas mãos, eu acho que isso que é importante. Por isso que o maior reforço do Palmeiras foi a renovação do Abel e o fico dele para esse ano. Porque se chega outro treinador, pega esse elenco, talvez ele não vai conseguir extrair. E os jogadores já vão ficar desmotivados, já não tem a mesma pegada, a mesma disputa. Então eu acho que o Abel ele é muito inteligente nessa parte. Às vezes teimoso, foi teimoso na Libertadores do ano passado, ao continuar com aquele sistema com Mike, Marcos Rocha, não colocar o Endrick, mas ele sabe o que ele faz. Eu acho que é por isso que a torcida acredita tanto nele, e talvez nunca vai ser tão importante um começo de estadual como esse para ajustar a casa, para o Abel mostrar ali o que ele sabe e fazer essas alterações. Então acho que é um ótimo laboratório o Paulistão, esses quatro jogos até a Supercopa, e é indiscutível, né, que ele sabe o que ele tem nas mãos. Acho que é o diferencial do Palmeiras hoje é esse.
Eu acabei até me alongando um pouco na hora de passar essa explanação para vocês, porque eu realmente acho importante, Boca, a gente destacar isso, a gente que tem, né, essa oportunidade de falar com a torcida palmeirense, de destacar, porque fica falar que o Abel Ferreira é um técnico plenamente capacitado, que muito em razão dele o Palmeiras se organizou dentro de campo e conquistou tudo que conquistou nesses últimos anos, é fácil, é simples, né? Mas tentar passar um pouco para o torcedor o porquê disso, né? Quantos é uma virtude muito grande de um treinador mudar o jogo dentro com a partida rolando. É difícil, não é simples. Muitos treinadores tentam, têm suas ideias ali, mas que não dão certo. E ontem, não só por causa do gol, mas estava dando certo. A Inter de Limeira foi empurrada para trás, já seria naturalmente, mas com essas mudanças foi ainda mais. E aí, é claro, o gol saindo mostra que ele estava correto, né? É a cereja do bolo dessas grandes mudanças. Eu também queria seus pitacos aí como torcedor, que imagino que estava sofrendo nesse momento do jogo, né, Boca?
Claro, claro que estava sofrendo, porque já empatamos o primeiro jogo contra o Novo Horizontino, numa falha técnica com gol faltando 40 segundos para acabar. Se empatasse contra a Inter de Limeira na estreia no Allianz Parque, aí seria muito complicado. Então, cara, o coração do torcedor não estava bacana naquele momento. Só que a gente tem uma pecinha no banco de reserva que resolve o jogo. Sim, eu tô falando do Abel Ferreira. Tem muita gente que fala, inclusive eu já vi muita gente na imprensa falando: ah, tem muita sorte, é só estrela. Tô vendo a estrela por tanto tempo, né, com 9 títulos nas costas. Muitas pessoas falam em função da entrada do Deverson na Libertadores de 21, ou na entrada do Breno Lopes na Libertadores de 20, mas fato é que o Abel muda jogo, gente. Aquele 4-3 contra o Botafogo, o sobrenome daquele jogo é Ferreira, gente. Essa virada que o Edu citou aí contra o Barcelona de Guayaquil no Allianz Parque, eu estava naquele jogo, inclusive, foi 4-2. O Palmeiras começa, não viu a cor da bola, tava 2-0 pro Barcelona. Cara, no segundo tempo o Abel muda totalmente a cara do Palmeiras, que vira o jogo. Aí ontem, a estrela do Abel coloca o Rony e, curiosamente, o Rony vai e faz o gol da virada. De novo, é curioso, de novo é coincidência. Não é coincidência, meu amigo, é competência, é muita competência. O homem sabe o que faz. Então, quando ele coloca um jogador a mais, às vezes a gente está assistindo o jogo, claro, não somos treinadores profissionais, né, de futebol, então a gente pensa muito dentro da caixinha ali. O Abel Ferreira, ele sai disso. Por quê? Porque ele tem o time na mão. Por isso que é complicado a gente questionar muito as decisões do treinador. E quando ele erra, ele mesmo assume. Foi o caso na Libertadores, quando a gente foi eliminado pelo Boca. Ele falou: pô, cara, eu também errei. E a gente sabe que errou, né? No momento que ele mexe no time ontem, coloca o Rony, coloca o time pra frente, ele não deixou o time desarmado, cara. Ele deixou o time pronto pra ir pra cima da Inter de Limeira. Cara, esse cara é genial, pelo amor de Deus. Enquanto isso, desculpa me prolongar, mas enquanto isso tem papeneses, um papelão, expor o coitado do Ranieri ali em público e ainda menosprezar a equipe do Cuiabá. Um baita de um papelão que eu venho trazer aqui pra vocês. Um baita de um papelão. E eu vou falar uma coisa, me prolongando mais ainda. O Abel Ferreira é um gênio porque ele tem o grupo na mão, porque não faz esse tipo de bobagem.
Isso aí foi surreal mesmo.
Comentário infeliz, né? Exatamente, do Mano Menezes.
Tá, eu não quero dizer nada não, mas a cartilha tá sendo preparada, hein? Enfim, seguimos com o Palmeiras.
Quer se alongar um pouquinho mais sobre isso, Edu?
Não, vamos. Eu quero me alongar sobre um cara aqui. Posso me alongar sobre um cara aqui que a gente não citou, mas acho que merece, nesse começo de temporada, uma citação muito importante. Marcos Rocha, 2 jogos, 2 assistências. Um jogador que todo ano também é contestado, tem de torcedor aí que pede a saída dele. 2 assistências em 2 jogos, não é para qualquer um 2 assistências em 2 jogos, não, viu? É difícil você ser líder em assistências hoje em dia.
E vamos lá, que assistência pro Rony, tá?
As duas.
Baita. As Exato. Duas, não. Assim, a outra de perna esquerda colocou na cabeça do Veiga.
Sim, e tem coisas que os jogadores que têm essa capacidade, como é o Marcos Rocha, fazem, que parece ser fácil, mas colocar a bola ali Eu elogiei muito o Rony e a capacidade dele de atacar espaços, né? Isso para mim é a virtude maior do Rony como jogador de futebol. Mas fazer a bola chegar exatamente numa velocidade boa, numa condição boa para o jogador dominar ou conseguir a finalização direto, é muito difícil. Ainda mais a distância que o Marcos Rocha estava. Foi lá da zaga, foi lá da intermediária do Palmeiras e essa bola chegou dentro da área. Então, realmente, belo destaque, Edu, belo destaque. É, para a gente terminar essa parte mais individualizada da coisa, bem verdade, falamos já da parte tática com o Abel também, mas dois nomes aqui que a galera citou também no nosso chat. Antes de mais nada, também mandar um abraço para a Bárbara Thaís, que ela falou uma coisa que eu dei risada. Ela falou: parabéns ao Palmeiras que contratou 7 jogadores chamado Aníbal Moreno, porque ele estava em todos os lugares do campo. Então,
um abraço para ela.
O Flávio Pinheiro também falou, né, que pô, a galera tá exagerando nas cobranças, é começo de temporada. O Silva Newton Santos participando aqui. E a galera tem perguntado, né, para a gente falar um pouquinho do Caio Paulista e principalmente do Bruno Rodrigues, que teve a sua oportunidade como titular, né, e teve uma atuação tanto quanto apagada, né. De novo, não vejo o porquê de se criticar ou condenar o jogador. Início de temporada, está se adaptando ao novo time, novo elenco, mas quando se tem uma oportunidade como titular, a gente tem que repercutir aqui também, né? E achei a atuação dele apagada, não nada a ponto, né, de crítica maior, olha, faltou isso, faltou aquilo. Está tentando ainda encaixar o estilo de jogo dele com o que é pedido pelo treinador, mas acabou passando um pouco mais batido, né, Edu?
Vou ser um pouco polêmico aqui. Ontem eu vi, muita gente vai achar loucura o que eu vou falar, mas eu senti uma coisa: falta de intimidade com gramado sintético diante de um time que está muito acostumado com gramado sintético. Aí vocês vão falar: ah, mas o Aníbal. O Aníbal ontem, ele tinha o dever ali de muitas vezes desarmar. É diferente quando você está com a bola no seu pé. E eu acho que Bruno Rodrigues e Caio Paulista ontem, principalmente o Bruno Rodrigues, que teve mais tempo, eu vi ele muitas vezes numa rotação diferente. Às vezes ele tentava dar uma esticada, às vezes ele tentava esticar, esticava demais. Às vezes ele tentava um drible, ele se perdia. Então muita gente vai falar: você é louco esse cara, mas eu acho que eles vão ter que se adaptar ainda. A gente tem esse debate muito grande sobre sintético e natural e é muito diferente. E quando você tem um time que tem uma rotação e já joga lá há muitos anos, pô, ontem tinha o Veiga, que joga a vida inteira ali, Zé Rafael, Piquerez, o próprio Rony, que entrou depois, o Flaco ontem foi muito bem. Então acho que eles vão ter um pouco de adaptação e precisa ter calma com os jogadores. Ontem o Caio Paulista entrou de ponta direita, muita gente vai falar: ah, tá passando pano pros contratados, mas não é, só o segundo jogo. E outra, vestir a camisa do Palmeiras, você vê o Bruno Rodrigues, claro, já veio do grande que é o Cruzeiro, mas só que hoje eu acho que vestir a camisa do Palmeiras é um peso muito grande por tudo que representa. O Caio Paulista tem um adendo ainda, ele saiu do São Paulo e ele precisa se provar. Ele muitas vezes está na cabeça dele, vai ficar isso: pô, eu preciso me provar aqui, eu saí com toda essa coisa conturbada. O Caio Paulista, ele está ainda com medo. Você percebe nitidamente que ele toca para trás, toca para o lado, não quer. Ontem ele deu um bonito passe de calcanhar no alto. Mas eu acho que tem que ter calma com esses dois jogadores, principalmente. Eu acho que o Aníbal já vestiu a camisa, ele já mostrou o que ele é. Mas em relação aos dois, eu teria um pouco mais de paciência. Claro, daqui 10 jogos, pô, os caras não estão rendendo, a gente vai vir aqui criticar, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que é muito cedo, porque tem uma série de fatores envolvidos aí nos dois. Então acho que tem que ter um pouquinho de cautela. Lá pro décimo jogo da temporada, a gente vem aqui e critica se estiver mal.
Pô, show, Edu. Concordo plenamente com essa postura. Você sabe disso, que a gente tem que ter calma ao analisar. E fiz questão de destacar isso, tanto quanto nessas atuações um pouco abaixo aí do esperado, quanto na do Aníbal também, que foi bem acima do que a gente imaginava. Então tem que ter calma, tanto para um lado quanto para o outro. E gostei da sua ponderação. Confesso que tinha passado isso, como a gente já acostumou a ver o Palmeiras atuando no gramado sintético do Allianz Parque, nem tinha me passado pela cabeça, mas você tem um grande ponto, e com certeza isso influencia no dia a dia ali do jogador, que está treinando também para se adequar mais a isso, mas o jogo é outra coisa, né? Então, com certeza, alguns jogos aí levarão para esses atletas se adaptarem melhor ao gramado sintético.
Eu queria saber do Boca aí se ele concorda comigo sobre Caio Paulista.
Concordo. A validação da torcida palmeirense.
Mas Edu, é lógico, Edu, cara, peraí, loucura. Cara, peraí. Eu posso. Não, peraí, eu posso ser o que for, mas jamais um cara que vai contradizer o que você fala, cara, pelo amor de Deus. Mas é exatamente isso. Cara, os dois jogadores não me encantaram até agora, mas, cara, é o que eu falei desde a live passada. São dois jogos, os caras acabaram de chegar. O Aníbal Moreno começou com o pé direito, né? Ele já ganhou o carinho da torcida. O Bruno Rodrigues foi um pouco melhor no primeiro jogo. De fato, tem toda essa adaptação que você sentou, que você comentou aí sobre o gramado, enfim. Mas tanto ele quanto o Caio Paulista ontem, ainda fora de órbita, gente. Não dá para colocar os jogadores, nossa, chegaram voando. Não chegaram voando, mas não deu tempo para isso. A gente falou muito do Rony nessa live. Vocês lembram, Edu, o tempo que o Rony realmente demorou para começar a jogar pelo Palmeiras, cara? Foi um tempo, cara, né? Então, a primeira coisa que eu falo é, não, ainda não me encantaram. Da mesma forma que eu não vejo os dois como titulares do Palmeiras e nem via antes de chegar, tá? Nem via antes de chegar. Para mim, o Caio Paulista e o Bruno Rodrigues, até então, eles podem provar totalmente o contrário, chegaram para compor elenco. Beleza? Para compor elenco. Para mim, essa é a realidade. E precisa dar tempo ao tempo, gente. Não tem como. Estão um pouco fora de órbita. Tudo bem, vieram de outros clubes, estão jogando em um local totalmente diferente. Está coberto de razão, meu caro Eduardo.
Tudo bem, fico muito feliz, bem. Agora sim, fica feliz e mais tranquilo, né, Edu? Mas é isso, eu concordo com tudo. A gente está bem alinhado aqui hoje. Isso não só o que eu ia comentar, trazer o comentário do Lucas aqui, na verdade, é que ele falou de 3 gols sofridos em 2 jogos, isso preocupa, e acho que a gente passou por esse ponto, falando, né, sobre os jogadores, falando sobre as definições do Abel, e principalmente o Edu falou isso um pouco no começo, se o Lucas não pegou o começo da nossa live, falou que é natural, né, que os times do interior estão treinando há mais tempo. O Palmeiras terminou a temporada passada com uma carga muito alta naquela arrancada final para a conquista do título brasileiro, então é natural que com o tempo o ritmo de jogo vai aumentando no Palmeiras, e essas pequenas falhas, que às vezes uma desatenção ali, uma pequena falta de ritmo aqui, acabam gerando. Então, respondendo ao nosso amigo Lucas, que está nos acompanhando, eu acho que não é nada para se preocupar, e nem vou passar para vocês, amigos, porque vocês já explanaram sobre isso. A gente pode seguir, porque já estamos chegando na reta final da nossa live, e quero fazer ali uma projeção, né, para o jogo de domingo. Afinal, um Palmeiras e Santos sempre merece uma atenção a mais, é um clássico, um dos clássicos mais antigos que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse Palmeiras e Santos, que será no Allianz Parque, com presença de Leandro Boca. Não sei se isso preocupa a torcida palestrina,
e,
né?
E minha.
Mas...
Sem bigode.
Galera vai começar para... Eu vou mandar o meu bigode por Sedex aí para ti, ô Boca. E Edu também estará lá em loco acompanhando, mas vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. O Santos só fez uma partida até o momento em que gravamos essa live. Você que está nos ouvindo em formato de podcast ou até vendo no YouTube posteriormente, pode ser que esteja vendo depois do Santos já ter atuado nesta quinta-feira, mas vale lembrar que a gente está gravando antes, né? Então o Santos ainda não enfrentou a Ponte Preta. Santos teve ali um início muito, né, complicado, diversas mudanças, mais de 75% do time mudou, então é até difícil falar um pouco do que deve ser esse jogo. Então vamos nos ater apenas ao Palmeiras, até porque é o GE Palmeiras, mas você acha que a questão do Santos ter caído, de ser um novo ano para o Santos, começando do zero, vai influenciar? Os jogadores que estão chegando na Vila, querem mostrar serviço, vão entrar com um ímpeto maior? Como é que você está pensando para essa... O que você está pensando para essa partida, Leandro Boca?
Olha, vamos entender uma questão aqui, tá? É começo de campeonato para ambas as equipes e para ambos atletas, né? Então, os atletas, eles estão literalmente no começo de temporada. Então, todo mundo com calça jeans molhada, tá? Isso é normal. Eu não vou colocar a história em campo aqui. O Santos é um freguês eterno do Palmeiras. Isso é um fato, não é o Boca que está falando. Se você pega os confrontos de Palmeiras e Santos, o Santos é um freguês do Palmeiras desde os tempos de Pelé. Passou sei lá quantos jogos sem ganhar do Palmeiras, foi ganhar agora no segundo turno do Campeonato Brasileiro com um belo de um vacilo alviverde. Com relação a domingo, JP, é tudo extremamente aberto, cara. Extremamente aberto. O time do Santos Cara, se reformulou completamente, também não tinha como ser diferente, o time caiu para a segunda divisão, optou em contratar jogadores mais velhos, né? Isso daí tem seus pontos positivos, mas tem seus pontos negativos também. Eu acho o Palmeiras muito mais forte do que o Santos, que esse novo Santos. Muito mais forte, extremamente mais forte. Agora ali, na hora do vamos ver, o Palmeiras sofreu ontem para vencer a Inter de Limeira. Né? Será que o Santos não é muito mais forte do que a Inter de Limeira? Então acho que pode ser um jogo difícil, JP. Acho que pode ser um jogo difícil, extremamente aberto. Complicado, cara. Complicado falar alguma coisa. Uma ligeira vantagem do Palmeiras por dois motivos. No papel é mais forte, é mais organizado, né? É um time montado há muito tempo. E jogando em casa, né? A torcida do Palmeiras vai fazer um barulho lá que faz diferença.
Sem dúvida. E, assim, tecnicamente, eu acho que não tenho medo de dizer que o time do Santos é mais forte que o da Inter de Limeira, em peças individuais e tudo mais. Mas esse fator do time da Inter já tá treinando há muito mais tempo, tem um ajuste já mais fino, ritmo de jogo, entrosamento maior, também pesa. Então, por isso que a dificuldade que a Inter de Limeira criou para o Palmeiras ontem nasce, parte muito daí, como o Edu muito bem destacou anteriormente aqui para a gente. Mas o Santos também começou do zero, Fábio Carille chegando, jogadores chegando, oito, salvo engano, dos 11 titulares foram novidades na última partida, mas consegui enxergar um Santos interessante, um Santos mais veloz pelas pontas com a chegada do Pedrinho e do Guilherme. O Juliano jogou muito bem ali, na região mais cerebral, diferente do que ele vinha atuando no Corinthians. Então, o Santos é um time interessante. Vamos acompanhar, obviamente, essa partida contra a Ponte Preta para pontuar melhor. E aí, no pós-jogo, a gente vê se estávamos falando besteira ou estávamos corretos aqui. Mas, Du, passo para você também dar seus pitacos sobre o que você imagina. Endosso o que o Boca disse. Creio que o Palmeiras seja franco favorito por esses tudo, né? Apesar de ser o início da temporada, é um time que já se conhece, com reforços pontuais, então já tem um entrosamento maior, tem uma qualidade maior, um ajuste fino maior, taticamente falando, né? Então, creio que seja o favorito, mas é aquela coisa, né? Você acredita que clássico é clássico e vice-versa, Edu?
Acho que esse jogo é mais importante para visando a Supercopa no sentido de ter um desafio grande contra um time grande, né? Um clássico. Eu acho que é o primordial para o Palmeiras. Eu acho que mais do que o resultado vai ser a disposição tática do time e a vontade. Ontem o Abel disse, né, que o time entrou desligado e que alguns parafusos ainda estão soltos. As máquinas precisam de parafusos bem apertados e ele não vê ainda esses parafusos bem apertados. Então, acho que um clássico diante do Santos, que é um, como disse o Boca aí, no todo, né? Quando o Santos era melhor, o Palmeiras conseguia bater de frente, sempre teve bons embates. A gente vai lembrar aí 2014, 15, o Palmeiras e Santos começou a fazer ali diversas, semifinal de Paulistão, final de Copa do Brasil, semi de Copa do Brasil. Então, é um clássico com história. Eu acho que vai servir mais para o Palmeiras na questão anímica e mostrar, ó, começou a temporada. Agora a gente não pode vacilar. Eu acho que o jogo do Santos vai ser primordial para isso. Fora, claro, né, tática e tudo vai ser importante, mas eu acho que é hora de ligar o sinalzinho ali. Começou a temporada. Eu acho que é ótimo que o Palmeiras vai pegar aí um clássico antes da Supercopa. Acho que vai servir primordialmente para isso.
Perfeito, muito bem, Edu. Sempre me deixando na boa aqui, porque trouxe esse ponto que eu nem tinha comentado, mas você destacou muito bem, e realmente é um ponto de extrema importância testar essa capacidade mental dos jogadores, algo que o Abel Ferreira também cansa de falar, cansa de tratar sobre esse tema, né, em suas coletivas e para dentro do elenco mais ainda, mas é um ponto importante. E isso não quer dizer que se perder do Santos vai chegar arrebentado para jogar contra o São Paulo, não. Mas é um teste importante, até para trocar uma ideia. Se acontecer algo que ele veja que ele não gostou, ele vai ter essa oportunidade de corrigir a tempo, né? Uma semana inteira, de um domingo para o outro. Enfim, também acho que realmente esse tom aí mental e anímico da equipe vai ser o mais importante neste primeiro clássico do ano para o Verdão e também para o Santos. Meus amigos, chegamos aqui ao fim da nossa live, do nosso podcast. Eu aproveito para deixar aqui as considerações finais de vocês. Boca, você tem seu recado de sempre, alguma coisa que não pontuamos aqui que você gostaria de falar, o momento é agora, meu amigo.
Cara, Edu, JP, é um prazer falar de Palmeiras com vocês e toda a galera que está acompanhando aqui a live, desculpa as brincadeiras, e como diz o Edu, quando o estresse aparece aqui, eu sou um palmeirense como todos vocês, e aqui a conversa é de igual para igual, é muito bom falar de Palmeiras. E é isso aí, né, gente? Se era para acabar a farra durante o ano, assistimos mais um gol do Ituano. Eu fiquei procurando o Mateuzinho no banco de reservas e não o encontrei. Um abraço, avante Palestra, domingo tem Palmeiras e Santos, estarei na Voz da Torcida e no dia seguinte aqui com vocês no GE. Avante Palestra.
Ele gosta, ele gosta da provocação.
Muito bom. Edu, alguma última informação aí, aquela quentinha para o final da nossa live, do nosso podcast aqui, algo que eu não tenha deixado passar. Você é o nosso homem da informação aqui, então fique à vontade.
Não, informação quentinha não, mas eu tenho um recado aí pro torcedor, que hoje de manhã eu entrevistei um cara aí, o torcedor palmeirense vai lembrar, o França, volante, o Boca vai lembrar.
Todo tatuado, ô louco,
todo tatuado.
Fez um golaço pelo Palmeiras já, contra o Flu, eu acho.
15 de Piracicaba.
Nossa, velho, boa.
15 de Piracicaba, ele tem 120 tatuagens. Entrevistei ele hoje, porque o França aí, quem vai lembrar, teve um muito conturbado aí, uma carreira muito conturbada, cheia de polêmicas, e ele fala sobre a bebida, que hoje ele parou, faz 7 anos que ele parou, é uma nova pessoa, e a gente vai soltar logo aí essa entrevista, então fica o convite pro torcedor aí, foi um papo legal, um cara muito bacana, tá lá na Penapolense hoje, diz que os erros que ele cometeu na vida fizeram ele não seguir uma carreira tão grandiosa, mas ele ainda sonha em voltar, quem sabe, aí aos grandes polos. Então fica o convite aí, nos próximos dias vai sair essa matéria com França, que hoje ele disse: sou uma nova criatura. Fica aí, aquele abraço.
Bom, eu sou suspeito para dizer sobre isso, porque admiro demais o trabalho do Edu, de todos os nossos companheiros aqui no GE. Globo, e sou muito entusiasta de matérias assim, que conta o lado pessoal dos atletas, conta uma história diferente, principalmente daqueles que já estiveram nos grandes, nos principais holofotes e hoje não estão mais. Então, dá um check lá no GE. Globo, que em breve essa matéria estará disponível, fique atento, né? E fica o convite aí para você, torcedor palestrino, para você, torcedora palestrina, a estar sempre de olho no GE. Globo, porque qualquer informação, novidade, qualquer outro ponto de interesse do torcedor palestrino estará lá disponível nas mãos dos nossos queridos setoristas Eduardo Rodrigues, Camila Alves e Thiago Ferri. No mais, galera, a gente agradece aqui a participação de todos, de todas. Se você gostou dessa live, está aqui no YouTube ainda, deixe seu like, assim a gente chega em mais ouvidos e olhos para falar um pouquinho sobre Palmeiras. Se você está nos ouvindo no seu podcast aí no seu agregador preferido ou no próprio GE. Globo, se inscreve aí no feed do GE, siga o feed do GE, a depender do seu tocador, que também, sempre que tiver um episódio novo, você será notificado ou notificada. Grande abraço, galera. Obrigado, Edu. Obrigado, Boca. Obrigado, torcedor palestrino. Subiu o Breno Lopes, chutou o Deivinho, partiu Zapata. Grande abraço a todos. Beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
Marcos, bateu pra fora!